voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Estamos de volta com Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures e também disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios do interior. O tema dessa edição é o parto humanizado. Está aqui conosco o diretor de exercício profissional da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul, Gustavo Staibel, e a juíza de direito Liniane Maria Mog da Silva. Bom, nós já vimos aqui conversando um pouco, nós falamos ali a questão do parto humanizado, acho que ficou bem claro, mas tem sim, né, um número bastante grande ainda de cesarianas que tem talvez gerado essa reação, né, dessa ideia de um parto, que o parto normal, o parto domiciliar possa ser melhor, não é, doutor?
Sim, sem dúvida, a SOGIR está bem atenta a isso e a gente considera realmente alarmante os números de cesáreas no nosso país. Tem hospitais particulares que têm taxas de 80%, 90% de cesárea. E isso certamente é um problema de saúde pública. Nós vamos estar fazendo mal para as gestantes se nós tivermos taxas de cesárea de 80%, 90%.
Porque o parto normal ainda é o melhor.
E acredito que dificilmente a cesárea algum dia vai ser melhor que o parto normal, espontâneo, sem doença. Eu acho difícil que a cesárea consiga evoluir a tal ponto. Apesar de a cesárea ser um procedimento extremamente seguro. Então, eu gosto de ressaltar assim, em 2015 nós temos dois ótimos meios de nascer, parto normal e cesariana. Uhum. Agora, o parto normal, ele é melhor, não tem por que a gente correr na frente e tentar fazer uma cesariana. Então, a gente espera o parto normal, caso aconteça alguma coisa de errado, nós temos a cesariana que é um ótimo meio quando o parto não vai bem. Agora, inverter essa lógica... é ruim.
Liniane, teve uma certa, digamos assim, uma repercussão até, que a mim até me pareceu um pouco demais, porque enfim, nessas circunstâncias todas, a cesárea realmente seria recomendada. Tu também avalia, assim, que houve, talvez, por esse movimento de contra cesarianas, alguma coisa assim?
É, eu acho, sim, que o parto normal deve ser priorizado, né? Deve ser a primeira opção da gestante, mas tem casos em que, infelizmente, isso não vai ser possível. Neste caso de Torres, isso aconteceu porque a mãe desejava muito o parto normal e isso não foi possível. E talvez tenha havido um problema de informação na conversa com os médicos, em que não ficou esclarecido que, naquele caso, o parto normal ofereceria mais risco do que uma cesariana. Né? Então, mas a regra, claro, que seja feito o parto normal, até para não ocorrer esse problema que nós estamos falando aqui no programa da banalização da cesariana, né? Esses índices que o doutor Gustavo comentou, a gente vê que são realmente muito elevados e que...
Na rede particular é maior o número, né, de cesarianas, é verificado isso
na
mesmo?
Na rede, e por isso que a ANS foi acionada, na verdade o Ministério Público fez uma solicitação, que a ANS é quem regula os planos de saúde, devido a esses números de 70%, 80%, 90% de cesárea, que eles tomassem medidas para baixar essas taxas de cesárea. Só que, infelizmente, as medidas elas não vão ter nenhuma repercussão, porque como é que se diminui as taxas de cesárea? É copiando as taxas de cesárea que nós temos nos hospitais do SUS.
Do SUS. Uhum.
Hospital de Clínicas em Porto Alegre, acredito, tem 33% de cesárea. Hospital da PUC tem 30%.
O que seria um índice muito bom, né?
Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Londres, onde é o berço do parto humanizado, digamos assim. Uhum. E no King's College nós temos 30% de taxa de cesárea. E existe no mundo inteiro, em todos os países, o aumento das taxas de cesáreas. Eu não sei qual
em
são.
Em razão da questão da segurança, provavelmente, né?
A gente sabe que até 15% a cesariana melhora bastante, diminui bastante os índices de mortalidade materna e infantil. A partir de 15% não se diminui mais esses números, mas eu não sei se a gente não deve ser 20%, 30%, 40%. O que eu tenho certeza é que 15% não tem como. Uhum. Isso é o mínimo de taxa de cesárea que a gente deve ter numa sociedade. E 80%, 90% são números alarmantes. Eu não sei qual é o número do meio que nós vamos encontrar, entendeu?
Sim.
Mas voltando às taxas alarmantes que nós temos na nossa saúde, principalmente do convênio. O jeito de diminuir isso é é tu investir em maternidades com plantões assistenciais, como é no SUS.
Uhum.
Enquanto tu não tiver uma maternidade 24 horas apta a receber a gestante com pediatra, com neonatologista e obstetra para ela fazer um parto, onde só de dia vai ter um... Ou ela tem que chegar lá com seu médico, com seu pediatra e com seu anestesista, e às 3 da manhã, se ela chegar lá, não vai ter ninguém, provavelmente vai ter mais cesárea.
Uhum.
Esse é um dos meios. Existem outros meios. Nossos hospitais, eles são frios, eles não são acolhedores. E o trabalho de parto, já diz o nome, trabalho de parto. Se não fosse trabalhoso, não ia ser trabalho de parto.
Não ia ser trabalho.
Ia ser só parto. Então, quem já é teve verdade. Um parto sabe que parto é uma coisa demorada, dolorida. Uhum. Que a paciente, no final, ela está estafada. Eu brinco, eu faço uma analogia tipo uma maratona. Ninguém corre uma maratona com alguém do lado do teu ouvido e diz assim, tu não vai conseguir. Tem todo um ambiente favorável para te ganhar uma maratona. É. Então, para te fazer um parto, tem que ter um ambiente. Pessoas treinadas do teu lado. Isso. Assim, calma, essa tua dor vai passar. Tá tudo bem contigo, tá tudo bem no teu nenê. Um grande ganho que a gente teve agora é o acompanhante. Até 10 anos atrás, a paciente ficava sozinha dentro da maternidade e só entrava o pai na hora que o nenê nascia.
E hoje já
isso hoje já permite. Isso é uma coisa muito boa. Ela poder estar do lado de uma pessoa da família dela que ela escolha, seja a mãe, seja o pai, ou seja uma vizinha que ela confia, que possa ali dando um apoio emocional para ela.
Eu acho que era bom, até teria outras questões aqui, depois podemos voltar, né, nessa que eu acho importante agora, que também esse contraponto tem que ter certo cuidado em ser feito. Mas uma questão que o senhor falou aqui que é interessante, que agora surgiu essa pessoa da doula, né, que, ou surgiu não, ela retorna, né, que seria um apoio, né? Mas eu também não sei se está sendo visto de forma adequada, qual o papel dela, né?
A doula, eles... Está começando a ser um nicho de mercado. Isso não me agrada muito, entendeu? Então tem pessoas que vão lá e cobram tanto para ficar acompanhando a gestante. O papel da doula, na verdade, que começou na Guatemala, se eu não me engano, que um médico inglês, um americano, desceu lá e percebeu que nas maternidades da Guatemala existia uma pessoa mais velha da família, a avó ou a mãe, que já tinham tido 10, 12 partos, que ficava junto com a paciente naquele momento, e ele percebeu que aquilo acalmava muito a paciente.
E mais que o pai, provavelmente.
Mais que o pai e mais que o médico, que é uma pessoa técnica,
técnico,
entendeu?
Uhum.
Então, a origem da palavra doula é uma pessoa que está disposta a ajudar do lado da paciente, na verdade. Então, isso não vem contra a assistência. Só que na atual maternidade que a gente tem, onde todo mundo vê as filmagens dentro de emergência, onde a gente tem, num quarto, 3 gestantes, onde era para ter uma, mais 3 acompanhantes, se tu botar mais uma doula ali dentro, fica, já é intransitável, então é inviável.
Tem que ter estrutura, né?
Tem que ter estrutura.
Para ter essa pessoa dentro.
Sim.
E também tem que ter o cuidado da interferência dela, não? A autonomia ainda é da gestante, né?
Sim, é da gestante, aconselhada também pelo médico, as informações, né? A doula também é mais uma profissional que vem ajudar a esclarecer, a passar informações para a paciente, né, para a gestante.
A doula, ela tem que saber que ela não tem condições técnicas de decidir o que é melhor para a gestante. Ela está ali, se existir a possibilidade de ela estar junto, ela está sob a jurisdição, digamos assim, do médico.
Do médico.
No momento que o médico diz ok, daqui não é mais possível, ela tem que ser integrante da equipe. E parece que nesse caso de Torres havia isso. Ela tinha uma doula que dizia para ela que ela podia ter parto normal. Só que era uma pessoa que não tinha
que
nenhuma
não
condição técnica de definir isso. Entendeu?
Agora, até, assim, não gostaria de colocar essa situação, porque eu não sei qual foi a situação da doula com a paciente, né?
Mas havia, né? Ela tinha o acompanhamento.
Ela tinha uma
doula
que estava acompanhando.
Certamente tinha alguém dizendo para ela o contrário. Porque não faz sentido uma pessoa que teve duas cesáreas, que já teve duas cesáreas,
Exatamente.
Insistir numa coisa que vários médicos estão dizendo.
Depois de 42 semanas, etc.
Vários médicos dizendo: olha, é perigoso para ti.
É importante, né? O acompanhamento de algum acompanhante ou da doula, mas realmente na questão tem que também ser ouvida a parte técnica, a parte do médico que vai realizar o procedimento, seja um parto normal, seja uma cesariana, né?
Nós estamos aqui ouvindo o ginecologista e obstetra Gustavo Steibel e a juíza de direito Liniane da Silva. Vai passando o nosso tempo aqui, eu acho que é uma questão muito importante essa. Então, é unânime que o parto humanizado é o que deve
com
ser
segurança.
Incentivado, com segurança. Que um parto, que não quer dizer que seja normal ou cesárea, quer dizer, o parto humanizado tem outras características.
O parto humanizado ele pode ser normal ou cesariano, com certeza.
E aí nós tivemos essa esse alto índice e está tendo, sim, uma reação contra, talvez, esse alto índice, e que me parece que está sendo, assim, bem forte. E aí, o que tem sido enxergado? Então, tem que ser parto normal e em casa. E aí, por exemplo, o que eu gostaria de trazer agora é a questão essa do projeto de lei do deputado Jean Willis, né? Sim. E a sua avaliação daí nisso, porque parece que também nós temos que correr o risco de não cair, então, no outro lado, né, doutor?
No nosso país, quando a gente tem um problema, a gente tem mania de fazer lei.
Ah,
o que acaba acontecendo, não segue a lei. Então, não...
Bom, nós podemos dizer isso, né?
A coisa que eu mais tenho medo é projeto de lei, porque as leis, infelizmente, no nosso país não são seguidas.
Uhum.
Eu, como médico, nada contra a lei, mas a lei, infelizmente, quando falo projeto de lei, é mais uma lei para não ser seguida.
É uma lei que, sem que ser dada a estrutura necessária, também fica só bonita a lei.
Exatamente.
E não tem a estrutura. Né?
É uma lei que não passa pela sociedade que mais estuda isso. Então, em nenhum momento esse deputado procurou a Federação Brasileira de Ginecobstetrícia, a Sociedade de Ginecobstetrícia, para definir uma... Olha, a gente quer o bem da gestante, como é que a gente pode fazer essa lei? Ele copiou e colou do sistema inglês. Só que as sociedades são diferentes.
Antes de eventual aprovação, eu acho que é necessário esse debate, né? Que tem que participar todos os profissionais que atuam na... É claro, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, com certeza. Né?
Na projeto de lei dele, tem basicamente três problemas sérios. Um é no artigo 2, que ele claramente apoia o parto domiciliar. Isso é um risco para as gestantes. As pessoas têm que saber que tentar fazer parto em casa, ela está botando em risco o bebê dela. E a gente não aconselha isso. E o mundo inteiro provavelmente vai deixar de fazer parto domiciliar. Ainda existe na Europa, existe, mas eles vão... É mais barato, mas é mais perigoso.
Uhum.
Para o governo talvez interesse fazendo em casa, porque é mais barato. Mas é mais perigoso.
Sim, mas aí se tu coloca em risco...
Quanto vale a vida?
Ainda aí também a compensação econômica primeira, depois vai refletir no sistema de saúde mais tarde.
Quanto vale a vida de um bebê? Entendeu? O segundo é no artigo 5, que ele começa a falar do planejamento de parto, que o planejamento de parto, quando construído junto com o médico, é uma coisa muito boa. Mas do jeito que está posta ali e do jeito que funciona a nossa saúde... A paciente planejar um parto sozinha em casa e chegar numa maternidade e dizer que quer fazer aquele parto daquele jeito, é impossível e vai gerar frustrações nela, porque ela vai pedir para tomar banho, ela vai pedir para fazer isso ou aquilo e é impossível de fazer.
Fora situações que não podem, as intercorrências, né, que não tem como se prever num plano desses, né?
Então, se ela conseguir fazer um plano de parto num pré-natal onde ela conheça o médico que vai... ou pelo menos ela conheça o hospital onde ela vai fazer o parto e saber como aquele hospital lida com o parto, bom, isso diminui a ansiedade dela. Mas não que ela vá decidir o que vai ser feito no parto dela, porque ela não tem condições técnicas de decidir isso. Mas o médico dando informação para ela, ela pode definir, eu prefiro mais assim, eu prefiro mais assado, mas não sozinha. E por último...
Mas esse planejamento, então, conjunto, sim.
É ótimo, é muito bom, só que tem que investir, que a paciente, porque o nosso pré-natal, como é que faz? A paciente faz num posto, que ela nem sabe quem é o médico, ou às vezes é uma enfermeira, ou às vezes é um médico de Cuba, que está fazendo o pré-natal dela, que nem fala a língua dela. Ela é jogada, porque não existe coisa mais...
Faz em outro local.
De Torres, por exemplo, a gestante não tinha completado todo o acompanhamento pré-natal, o que talvez tenha prejudicado um pouco o direito dela à informação. Ela não teve todas as informações.
Ela não teve a informação adequada. Né? Então, no nosso sistema de saúde, o nosso pré-natal, infelizmente, ele é falho. E por último...
Porque o nosso tempo está acabando, só ia pedir para o senhor...
E por último, ele fala da autonomia da paciente, ele só fala da autonomia em relação ao paciente querer um parto normal. Ele não fala da autonomia da paciente, daqui a pouco querer uma cesariana, entendeu?
Uhum.
Então, a autonomia ela tem que ser respeitada de uma forma integral.
Uhum.
Eu acho que se eu conseguir passar o máximo de informação para uma paciente, eu acho que 98% vão querer parto normal. Mas vai existir uma parcela pequena que daqui a pouco vai dizer assim, não, eu quero cesárea. É o meu corpo e eu quero cesárea. E nós temos que discutir se nós vamos... Isso existe uma discussão na sociedade científica se nós vamos aceitar isso ou não. a tendência é se aceitar, porque a cesariana é um procedimento seguro. Mas as pessoas têm que saber que fazer uma cesariana é uma coisa. Fazer duas, três, quatro, cinco são, é completamente diferente. É completamente diferente. O risco de... E uma cesárea leva a uma segunda cesárea. Uma segunda cesárea é uma terceira e quarta. E daí
aí,
tu começa a botar em risco...
Mas é a idade da paciente, quer dizer, várias questões...
Uma paciente que faz uma cesárea com 40 anos, ela praticamente não tem mais tempo de ter outra gestação. Então eu posso quase que dizer que ela não vai ter outra gestação. Uma mulher que tem 16 anos e faz uma cesariana, eu tenho quase certeza que com 20 ela vai ter a segunda, com 24 ela vai ter a terceira e com 28 ela vai ter a quarta. Então,
já não seria recomendado ainda.
Só não recomendável como seria perigoso para ela. Uhum. Ah, então se eu tenho 16 anos eu não posso escolher, se eu tenho 40 anos eu posso decidir? Não, não é bem assim, mas tu tem que saber os riscos que tu está correndo.
Infelizmente, eu disse que passava rápido e passa mesmo o nosso tempo aqui, então eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, que é o médico e ginecologista Gustavo Steibel e a juíza de direito Liniane Maria Mog da Silva. Nós hoje aqui debatemos o parto humanizado com produção de Graziela Duarte e Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.